Conversa sobre Política, um bate-papo sobre as teorias que envolvem o poder.
Estamos de volta e hoje o nosso assunto é o sistema partidário brasileiro e as possíveis colisões de governo a partir desta eleição de 2010. Está com a gente a professora Maria do Socorro Braga, da Universidade Federal de São Carlos. Também participa dessa conversa o jornalista da Rádio Câmara, Mauro Ceccherini. A senhora falou agora há pouco sobre ideologia. A gente começa a pensar que nesse momento histórico que estamos vivendo, será que ainda há espaço para partidos ideológicos, uma vez que, por causa do nosso sistema mesmo, há muitas alianças que são chamadas de esdrúxulas? Houve um caso no Paraná, em vários outros lugares, que para as prefeituras houve aliança entre PT e Democratas, por exemplo, que teoricamente tem caminhos ideológicos completamente diferentes, professora.
Da ideologia é um dos aspectos que vem, não só no Brasil, acho que é importante sinalizar, até porque você tem hoje cada vez mais um mundo, né, seguindo quase que um caminho único, né? O socialismo realmente perde força, não tem outros... Você tem um ou outro intelectual pensando numa alternativa ao capitalismo enquanto sistema econômico. Então, desde 89, com a queda do muro, a gente acaba tendo menor influência, inclusive no Brasil, mas em outros países, no máximo a direita mais radical, até pelos problemas que cada país vem enfrentando na Europa, é que a gente tem setores conformando partidos ou havendo cisões que levam a essa conformação de partidos mais para a direita, né? Quer dizer, então tem. Agora, se a gente pensar em termos de visão de mundo, em termos de ideologia entendida como visão de mundo, cada vez mais a gente tem essa visão única no mundo. Então, no Brasil não poderia ser diferente, né? Agora, em relação à questão das coligações, você tem razão, cada vez mais, principalmente quando o PT chega no governo federal, lá em 2002, já vinha no processo cada vez, porque a gente não tem como não falar no PT, será que foi o partido que, de fato, ao longo da redemocratização, acaba realmente conformando um campo. Eles perceberam que havia, né, ou que eles poderiam ocupar esse espaço no espectro político ideológico, e realmente eles se tornaram essa principal força à esquerda do espectro político ideológico brasileiro, né? E foi fundamental para a organização desse sistema, tá? Quando eles chegam em 2002 no governo federal, eles já vinham passando por um processo de institucionalização, cada mais acomodação à democracia representativa e os moldes, né, que se requer de um partido que luta e que tem que lutar para, se eles querem sobreviver nesse tipo de regime, não tem como não aderir a essa institucionalidade. Então, isso vai ocorrendo, vários expurgos ao longo desse processo de grupos internos e, com certeza, o PT vai cada vez indo mais para o centro, fazendo essas coligações, seja com partidos de direita, de centro, e os partidos que seriam mais à esquerda ficam de fora, inclusive, não faz nem coligação nem de um lado nem do outro, que seria o PSOL, PSTU, PCO, por aí. Então, assim, isso, em parte, explica esse movimento do sistema partidário, essa concentração que eu estou querendo chamar e essa importância que teve o PT. E quando ele chega no governo federal, isso realmente acaba, digamos assim, tendo um efeito sobre essas coligações. Agora, coligação entre... É interessante isso, porque a gente tem que separar as lógicas, né, de funcionamento do sistema partidário. Uma é na arena eleitoral. E aí as coligações ocorrem cada vez mais, justamente um dos efeitos dessa questão do PT, com coligações que a gente chama não são realmente coerentes, né? Elas são inconsistentes em termos de espectro ideológico de a gente pensar. Eu lembro que eu já fiz um levantamento detalhado dessas eleições e encontro realmente PT com PSL já em 92, né, em cidades pequenas, né, ou seja, onde o PT não tinha condições de lançar o seu cabeça de chapa ou mesmo vice, ele acaba fazendo essas começou a fazer já por aí em 92, em cidades que ele tem menor peso. Né. Agora, na arena parlamentar, governativa, as coalizões de governo já têm ou deveriam ter uma outra dimensão, né? Você não encontra essas coligações tão assim abertas, né? É outra dinâmica. Agora, a gente não pode esquecer que eles precisavam fazer em 2002 uma maioria para governar. E é por isso que eles vão abrir. Eles vão abrir para, inclusive, o PR, né? PT, né? Partidos que eram impensáveis em 89 se o Lula tivesse ganho. Então, agora, é interessante observar que nesse segundo mandato, se a gente levantar, é um estudo que eu estou desenvolvendo, se a gente comparar as iniciativas e os projetos aprovados e as políticas implementadas, ele é muito, esse segundo mandato, apesar da coalizão ser composta por partidos de direita, ele é muito mais de esquerda, em termos do que a gente pode entender hoje de esquerda, do que o primeiro mandato, quando é o PT que controla a maior parte dos cargos no executivo. Né? Então, veja que essa ideia, de fato, meu estudo está em andamento, mas dá para mostrar o quanto esse grupo político acaba, digamos, dando agenda, e é uma agenda de políticas que é muito mais à esquerda no segundo mandato.
Agora, a professora Maria do Socorro, tanto o PT quanto o PSDB foram da esquerda para o centro durante os mandatos, né? 8 anos para 1, 8 anos para 8. Esses dois partidos hoje têm, ao contrário do que se poderia pensar algum tempo atrás, têm muitos pontos em comum hoje, em economia, em programas sociais. A senhora acha que eles estão bem mais parecidos hoje, os dois?
Verdade, eles estão bem mais parecidos. E é justamente pelo que você mesmo apontou. Quer dizer, quando você ocupa o governo, e numa democracia, obviamente, você tem que ter essa continuidade de vários projetos, de várias políticas, né? Até porque o que deu certo tem que permanecer. Então, tem uma lógica do próprio desenvolvimento e dos desdobramentos de políticas que começaram lá atrás mesmo, a partir de 94, e que realmente esse governo se manteve ou continuou, ou ampliou em termos de políticas sociais mesmo. Se aproximaram, por exemplo, em relação a políticas macroeconômicas, e ampliou-se, né, hoje, mas tem diferenças, eu acho que é importante pontuar as diferenças também. Por exemplo, em relação à política externa, né, a gente não pode deixar de pontuar que enquanto o PSDB, durante seus 8 anos, até o final, né, era a favor da AUCA, dessa política externa mais norte-sul, que a gente chama, o PT, inclusive no segundo mandato foi muito mais forte ainda, essa política sul-sul, né? A outra seria, em termos do Estado provedor, né, do Estado mais presente em vários setores na sociedade também, isso seria uma lógica muito mais da esquerda, em termos da maior inclusão de diferentes segmentos sociais que estavam, inclusive, mais distantes ou menos cobertos pelo Estado. Isso aí é inegável, isso aí é um verniz, uma agenda. É uma agenda que vem muito mais pela esquerda, né? Hoje menos forte, com certeza, mas poderia ter feito mais, muito mais. Mas começar aí um projeto que passa, digamos, ampliar, e nisso, com certeza, ele ampliou algo que já vinha com o grupo do PSDB, com certeza, mas dada essa lógica que vem pela esquerda de maior participação do Estado em diferentes setores, acaba, né, trazendo uma marca também mais para a esquerda, digamos. Mas se aproximaram em muitas, né, em muitas questões. A Bolsa Família, né, começou lá atrás, que é hoje um dos principais programas desse país, com certeza. Né? Você tem razão, são dois partidos que, digamos, o PSDB, ele quando começa em 88, a gente não pode esquecer que existia um grupo que vem aí com Covas, Fernando Henrique Cardoso, eles tinham aí o próprio Serra, eles tinham um projeto de país que era parlamentarismo mesmo, que era uma outra concepção, né, de formação, né, desse novo sistema político, mas não caminhou por aí, né? Acabou que o que o PT queria, presidencialismo e outras mudanças, ou mesmo a continuidade, acabou que permaneceu. Então, nesse sentido, são dois partidos, que eu diria, que hoje, digamos assim, tem a maior expressão desse país, são esses dois partidos, com certeza. E os outros partidos quase que ficam como satélites, né, ao redor desses dois partidos e que vem controlando, que é interessante, né? No período anterior, de 46 a 64, alguns estudos mostraram muito bem, como o do professor Lavareda e outros, como que naquela eleição eram os governadores que tinham maior peso na dinâmica de coordenação dos pleitos, né? nesse período, cada vez mais a eleição presidencial é que vem tendo e conformando e levando o sistema para essa concentração que eu estava falando lá no início da nossa conversa. E PSDB e PT são, de fato, esses principais partidos que vêm programaticamente, inclusive, organizando esse sistema partidário.
Professora, fazendo já uma prospecção de cenário, a senhora imagina que, dependendo de quem for eleito presidente do Brasil, vamos imaginar Dilma, Serra e Marina, que tipo de coalizão a gente pode ter de governo a partir desses três personagens?
Bom, vamos pensar de cima a Dilma, né, que está aí na frente. A Dilma está com o PMDB como vice, logo já é de se esperar que o PMDB seja, digamos assim, o parceiro, né, e que vai ser assim, um partido que vai ocupar junto com o PT os principais e vão organizar, né, essa coalizão. Então, e os demais partidos que estão aí, que estão na coligação, conseguindo apoio de tudo quanto é tipo de apoio financeiro, logístico e eleitoral aí. Então, nós temos praticamente esse grupo que está hoje no poder, ele vai permanecer, né? Quem PDT, aí vem o PR, o PP seria um partido que também está e provavelmente vai permanecer. Quem mais? Praticamente todos são 15, se não me engano, partidos que estão hoje, 12 a 15 partidos, né, que estão hoje na coalizão, uma das coalizões mais amplas que a gente já teve no governo federal.
Exato. Parece que tem, acho que o PTB, né, que não está nessa coligação agora, e mais alguns partidos que preferiram ficar afastados, mas que pode ser que façam parte de governo, né, professora?
Pois é, mas é assim, geralmente quando você tem uma força tão grande, né, como provavelmente vai sair dessa eleição, eles acabam atraindo. A gente tem um fenômeno aí também, que não é tão recente assim, mas que tem nova roupagem agora, que é a questão do governismo, né? Então, esse é um fenômeno e atrai, né, principalmente esses partidos intermediários aí, que não conseguem por si uma grande expressão, então eles acabam sendo atraídos pelo grupo que está no poder. Mas é possível que o problema é a oposição hoje, né? Eu penso que o Serra, essa coalizão do Serra é Serra, que é PSDB, PPS, o DEM. E você tem um grupo que não está ninguém, e que, bom, a Marina estaria com o PV, né? A Marina que a gente. Ela teria que fazer muitas negociações para atrair tanto da situação hoje como da oposição, quanto também desses setores que não estão nem na situação nem na oposição, para atrair. Eu não consigo ver um cenário com a Marina, até porque ela tem caído nas últimas pesquisas. Né? O objetivo realmente desse grupo vai ser essa eleição, é muito mais para criar musculatura, avançar pelo país, dar. O PV ganha bastante com essa candidatura, dá uma outra cara ao PV em nível nacional. Então, na verdade, eles estão juntando forças para um próximo pleito, 2014, coisa assim. Mas eu penso que, assim, em termos de perspectivas para a oposição, é que é um quadro complicado, né? Eles vão ter, provavelmente o DEM sai com menor bancada, tanto no Senado quanto na Câmara, né? E o PSDB é que, em alguns estados, ele vai permanecer com boas bancadas e vai perder muito em outros estados onde já vinha perdendo.
Professora Maria do Socorro, a senhora acha que mesmo que não seja, por exemplo, o PT que está no governo, que continue, mas quem entrar possivelmente não vai governar se não tiver apoio do PMDB, se o PMDB mantiver essas bancadas grandes no Senado e na Câmara, né?
Certeza, o PMDB vai ser um dos... Porque toda a estratégia de um quanto do outro, tanto do PT quanto do PMDB, é justamente... O PMDB já vem com essa estratégia há algum tempo, ele não consegue ter candidato nacional, mas ele consegue... permanecer como um dos maiores partidos justamente, né, na arena das casas legislativas. Então, é isso que ele vai fazer. Ele vai permanecer como o maior partido e, seja um, seja outro, seja o Serra, seja a Dilma, eles vão ter que negociar com o PMDB para poder governar. Né?
Tá
ou certo. Então, ou então farão aquele tipo de governo que votam a cada projeto de lei com cada quadro, né, com cada parlamentar, que é muito mais custoso, é muito mais caro, né?
É então, verdade.
A ideia é atrair realmente o PMDB e compor. Né? Agora, terá de, com certeza o Terra terá a maior dificuldade de fazer isso.
Professora Maria do Socorro, quero agradecer a senhora pela gentileza da entrevista. Professora Maria do Socorro Braga, ela leciona no Centro de Educação e Ciências Humanas da Universidade Federal de São Carlos. Muito obrigado, viu, professora?
Eu é que agradeço.
Quero agradecer também ao jornalista Mauro Ciccherini, da Rádio Câmara, por mais essa participação aqui no Conversa sobre Política. Você, meu caro ouvinte, se quiser ouvir outras edições do programa, acesse www.radio.câmara.gov.br. A gente também está no Twitter, no www.twitter.com/carlosoliveira5. O programa tem a produção de Karina Rosenberg, os trabalhos técnicos são de Tony Ribeiro e Rodrigo Santos, a apresentação é de Carlos Oliveira. Até a próxima sexta.
Você ouviu Conversa sobre Política, um bate-papo sobre as teorias que envolvem o poder.